ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação: Edson Júnior.
Muito obrigado pela sua audiência, você que está com a gente sempre aqui pela Rádio Câmara, emissoras parceiras e rede legislativa de rádio, também pela internet. Está no ar mais um programa Feijoada Completa, nossa revista eletrônica semanal, trazendo para você muitas informações sobre o parlamento, também muita música, muita cultura aqui na sua Rádio Câmara. E você está ouvindo ao fundo o som da Fernanda Cabral, cantora aqui de Brasília, que está lançando esse novo álbum chamado Tatuagem Zen. Pois é, a música que você está ouvindo ao fundo é justamente a faixa título, que se chama Tatuagem Zen.
Esse despertar da pele em teus olhos e risos.
Muito suave a voz da Fernanda Cabral, né? Realmente muito bonita. E lembrando que se você está ouvindo esse programa na sexta-feira à noite, que é o horário que ele vai na Rádio Câmara pela primeira vez, né? A primeira exibição é o dia 11 de setembro, né? 11 de setembro é uma data emblemática aí para o mundo, né? Afinal de contas é a data dos atentados, né? 19 anos aí dos atentados de 2001. Também, 1973, a derrubada do presidente Allende no Chile, né? A tomada do poder pelos militares no Chile, o golpe militar de 1973 que colocou Augusto Pinochet no poder. Enfim, histórias muito importantes aí para o mundo no dia 11 de setembro, né? E a gente vai conversar com a Fernanda Cabral no final do programa. Ela vai explicar por que 11 de setembro é uma data muito importante para ela também, né? A cantora Fernanda Cabral. Bom, no nosso Feijoada Completa, nós temos ainda o quadro Olhares, né? Que vai falar sobre alguns filmes importantes, clássicos, como As Três Faces de Eva, né? E também indicando, falando um pouquinho sobre a série Dark, a série alemã, que vai concorrer ao Emmy, que vai acontecer na próxima semana, hein? E vamos ter também no programa de hoje um bate-papo com a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, que coordena a Frente Parlamentar Mista da Saúde, para falar sobre o orçamento da saúde para 2021. Bom, isso tudo você vai ter no Feijoada Completa de hoje, dessa semana. E a gente vai começar com música. E 11 de setembro é o Dia do Cerrado. Então nada melhor que a gente ouvir uma música em homenagem ao Cerrado. Também da Fernanda Cabral, desse novo álbum, Tatuagens em Cerrado.
Eu tenho um amor pra quem digo te amo. Três vezes por dia eu tenho um amor cigano, feito chuva que vai chegar. Eu tenho um amor que encontro no colo, no sono da noite. Eu tenho um amor que engano, fazendo o vento soprar. Pra da terra ser cerrado, flor que vai gostar. Pra você, todo meu canto faço. Pra da terra ser cerrado, flor que vem gostar. Pra você, meu doce encanto raro. Por dia eu tenho uma
aí, Cerrado, com a Fernanda Cabral, a gente curtindo aqui esse som muito lindo, né, para da terra ser Cerrado, uma homenagem ao Cerrado, lembrando que 11 de setembro é também o dia do Cerrado. Aí você tá ouvindo ao fundo mais uma canção da Fernanda Cabral, Você, também desse álbum chamado Tatuagens em... Lembrando que no finalzinho do programa tem um bate-papo aí com a Fernanda Cabral, você vai ouvir e saber muito mais sobre a carreira dela. Bom, nosso primeiro tema de hoje no nosso programa é a saúde e a questão do orçamento da saúde para 2021. Foi enviado pelo governo federal o projeto do Orçamento Geral da União para o ano de 2021, com a previsão de gastos aí na ordem de 124 bilhões na área da saúde, um pouquinho acima aí do que é o piso previsto pela Constituição Federal. E uma questão importante aí são os gastos que ainda vão sobrar em relação à pandemia do novo coronavírus. Bom, todas essas questões nós vamos discutir agora, vamos conversar agora com a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, que coordena a Frente Parlamentar Mista da Saúde. Ela vai avaliar um pouquinho com a gente aí como é que vai ser essa questão do orçamento da saúde no ano que vem. Deputada Carmen Zanotto, prazer falar com a senhora. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem. É um prazer estar com você mais uma vez, Edson, e com todos os nossos ouvintes da Rádio Câmara.
Prazer é nosso, deputada. Bom, deputada, o orçamento aí foi o orçamento da União para 2021, né? Foi enviado aí pelo governo federal para o Congresso, com a previsão de 124 bilhões aí para a área de saúde, que é pouco além do piso aí definido pela Constituição. E algumas áreas estão, inclusive, perdendo recursos, né? E no que diz respeito a essa incerteza que a pandemia traz para a gente, né? Lembrando que lá no comecinho da pandemia, quando o então ministro Mandetta disse que em setembro a gente ainda estaria com um grande número de óbitos, e muita gente achou que não era, né? Era uma previsão muito pessimista, e na verdade, infelizmente, ela se confirmou. É tudo muito incerto, né? O que que se pode falar em termos de orçamento, né, que tem que ser um projeto, tem que ser enviado, tem que ser colocado, mas numa situação que é tão incerta quanto a gente está vivendo agora e que a gente não sabe como é que vai estar em 2021, deputada?
Verdade. Nós, da Comissão de Seguridade Social e Subcomissão de Saúde da Seguridade, já tínhamos essa preocupação com relação a peças orçamentárias, recursos na área da saúde, porque sempre a saúde, os produtos, materiais e medicamentos, sempre o seu reajuste são muito maiores do que a própria inflação. Com a pandemia, essa preocupação é muito maior. Por quê? Porque nós temos aí demandas reprimidas de procedimentos que não foram realizados nesse período, que precisarão ser realizados em 2021. Uhum. Então, nós já estamos debruçados, estudando como a gente poderá estar implementando o orçamento da saúde, porque com certeza nós vamos precisar dar continuidade no atendimento às pessoas que porventura possam positivar para o Covid e também todos os demais procedimentos que ficaram represados neste ano de 2020. Então, a saúde terá muito trabalho em 2021 e para isso, e para dar conta dessa demanda reprimida, para a gente ter um pouco de ideia do que isso significa, por exemplo, nós temos dados que 60% dos casos suspeitos para câncer não tiveram acesso aos seus exames. Uhum. Então, nós vamos ter muitos exames para realizar, muitas cirurgias eletivas e também os procedimentos de urgência e emergência que se tornaram de urgência e emergência em função de não terem sido realizados no momento adequado.
E há uma outra questão importante, deputada, que é a preocupação social. Muita gente que estava nos planos de saúde pode ter, inclusive, perdido emprego nesse meio tempo e pode ter, inclusive, entrado no sistema, né, no Sistema Único de Saúde. Ou seja, a demanda do SUS, além disso, ainda vai aumentar por causa do número de pessoas, né?
Isso já é um fato, né? Muitos trabalhadores perderam a sua vaga no mercado de trabalho, muitos empreendedores reduziram a sua condição social, ou seja, a sua manutenção. Com isso, o que se corta, né? Cortaram primeiro aquilo que era possível, para não cortar luz, água, reduzir despesa de alimentação, que é o básico, acabaram saindo dos seus planos de saúde, migrando, então, para o Sistema Único de Saúde. Então, a gente também tem essa população para dar conta do Sistema Único de Saúde, os que abandonaram seus planos em função da dificuldade de honrar com os pagamentos mensais.
Uhum. Agora, deputada, a questão é que nós tivemos durante essa pandemia, né, um investimento aí para compra de respiradores, ventiladores pulmonares, para leitos de UTI, que houve investimento tanto da parte do governo federal como dos estados e municípios para tentar solucionar e evitar o colapso no sistema com a pandemia. Essas conquistas, na sua avaliação, pela previsão que a gente tem aí do orçamento de 2021, elas são perenes, elas vão ficar, são um legado da pandemia, ou, de fato, a população pode perder essas conquistas, na sua opinião?
Olha, a gente tem que ter muito zelo e uma destinação adequada para todos esses respiradores, monitores, bombas de tubos adquiridos para instalação dos leitos extras de UTI Covid. Uhum. Por quê? Porque nós temos vazios assistenciais, nós temos regiões que esses leitos extras que foram habilitados para o atendimento dos pacientes Covid podem se transformar em leitos de UTI geral. Então é muito importante que cada estado e as comissões bipartites dos estados, que é o conjunto de secretários municipais, vejam o desenho assistencial do seu estado e procurem sim otimizar esses equipamentos para que eles possam então estar dando atendimento às UTIs gerais que podem ser transformados, esses equipamentos e habilitados esses leitos dentro da rotina do Sistema Único de Saúde. Porque muitas vezes a gente não consegue fazer uma cirurgia de urgência de alta complexidade, uhum, porque não se tem vaga em UTIs, né? Então, a ampliação do número de leitos de UTI no país precisa ser uma realidade conforme a necessidade de cada macro região de saúde dentro do território estadual.
Entendo. Agora, deputada, um outro aspecto importante é a questão da imunização, né? Dentro das verbas destinadas aí no orçamento do ano que vem para a área preventiva, em torno de 8 bilhões de reais, uma parte desse recurso, obviamente, é para a questão da imunização. Nós já temos um problema num déficit de imunização nos últimos 2-3 anos, que é bem sério no Brasil, para outras doenças, e agora entra a questão da Covid também. A senhora acha que precisa ampliar esses recursos, essa verba é suficiente? Como é que a senhora avalia?
Olha, nós precisamos assegurar a imunização, primeiro para toda a população de risco, conforme for definido pelo Programa Nacional de Imunização, que seriam os trabalhadores da área da saúde, as pessoas com mais de 60 anos, as pessoas com outras doenças, que nós chamamos de comorbidade, para receberem quando estiver disponível a vacina contra esse vírus, o coronavírus.
Uhum.
Então, o Programa Nacional de Imunização vai precisar sim ter aporte de mais recursos para a gente poder garantir isso, porque isso está diretamente ligado à nossa capacidade da retomada com mais intensidade da economia do país, da segurança da população para ir para a linha, para o trabalho, para que a gente possa ter o nosso novo normal mais perto da normalidade possível. Então, também será necessário mais recursos, sem sombra de dúvidas, para o Programa Nacional de Imunização, mas também aí vem a nossa parte de cidadãos, né? As pessoas precisam continuar indo às salas de vacina e manter o calendário vacinal em dia, conforme a faixa etária, porque isso é muito importante para a proteção da população como um todo. Então, o fortalecimento do Programa Nacional de Imunização é muito importante, e em especial essa pandemia está nos mostrando o quanto uma vacina é importante, e a gente não pode ficar aí com as pessoas dizendo que não se deve vacinar as pessoas, que têm prejudicado muito algumas pessoas que passam a entender que aquilo é uma verdade absoluta e não levam mais seus filhos para a sala de vacina. Então, a manutenção do calendário vacinal é muito importante, e podemos disponibilizar as vacinas pelo Sistema Único de Saúde do Covid é muito importante.
Perfeito. Agora, deputada, a peça orçamentária acabou de ser enviada, né, para o Congresso, então a gente sabe que ainda está bastante recente, a análise dos parlamentares ainda é bastante superficial, né, tá aprofundando agora. Mas a senhora já tem ideia de algumas emendas que serão apresentadas? Quais são os pontos em que a senhora acredita que essa peça mereceria mais reparos, mais emendas? Já tem essa ideia?
Sempre nós trabalhamos na Comissão de Seguridade Social de família e através da subcomissão de saúde, a questão da ampliação dos recursos para atenção básica e a média e alta complexidade. Nós temos um problema gravíssimo no país, que é se produz acima dos tetos dentro daquele hospital, dentro daquele município, e esses recursos não são repassados em função do limite orçamentário que nós temos para os procedimentos de média e alta complexidade, que são os exames especializados e as cirurgias e tratamento de câncer, entre outros procedimentos.
Uhum.
Então, a gente precisa assegurar, no mínimo, para esses dois itens, lembrando que este ano de 2020 nós estamos com recursos extras do Covid. E a gente também vai ter que ter um aporte para a continuidade do atendimento à população, porque a gente não vai encerrar, e seria a melhor coisa do mundo se dia 31 de dezembro nós não tivéssemos mais nenhum caso de Covid, tendo necessidade de internar e de receber os atendimentos, quer seja na área de triagem ou dentro de uma unidade hospitalar. Então, nós precisamos garantir mais recursos para a saúde, com certeza, e aí vai ser um grande debate em função da emenda constitucional 95, que é a emenda que limita o teste de gastos. Agora, o ideal para todos nós seria que esse recurso que já foi colocado neste ano, nós pudéssemos ter também no ano que vem, e com certeza os defensores da saúde, os deputados e deputadas vão estar trabalhando para a gente ampliar os recursos da saúde em 2021, além daquilo que chegou na peça orçamentária.
É porque a questão do emenda 95, ela realmente engessa bastante aí essa possibilidade de aumentar esses gastos, né, deputada?
Ela engessa, faz com que a gente tenha filas para a realização de procedimentos. Por exemplo, uma das maiores filas que nós temos de cirurgias eletivas são da área da ortopedia. Por quê? Porque a gente remunera pouco, ou seja, o pagamento para os profissionais que realizam o procedimento é muito baixo, os materiais que se compram são muito caros, e com isso a gente não tem acesso, então, e a população fica sofrendo com dificuldade, até muitas vezes para caminhar, porque está aguardando uma cirurgia de joelho, uma cirurgia de quadril, e não consegue fazer o seu procedimento. Então, a gente tem filas de pacientes esperando, e essas filas também são fruto da falta de financiamento para o setor saúde.
Perfeito. Deputada Carmen Zanotto, coordenadora da Frente Parlamentar Mista da Saúde, conversando aqui com a gente no nosso Feijoada Completa, falando a respeito da questão do orçamento para a saúde em 2021. Deputada, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Um grande abraço para a senhora, sucesso na continuidade do trabalho, parabéns pelo trabalho que a gente sabe e acompanha, que é realmente uma luta incansável aí pela saúde no nosso país. Um grande abraço e obrigado por participar.
Um forte abraço a todos e muito obrigada.
Obrigado, deputada. Querer bem você vem me despertar. Tá aí, a gente ouviu a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, conversando com a gente aí sobre o orçamento da saúde no ano que vem. A gente vai para um breve intervalo aqui no Feijoada Completa. Você ouve mais um trechinho de Você, da Fernanda Cabral, e a gente volta já já aqui no programa.
Feijoada completa.